Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 19 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Preço do petróleo dispara no mercado mundial após bombardeio na Arábia Saudita.
E no Brasil, a ANP vai às ruas para combater aumentos abusivos. Gabriela Noronha.
Fiscais da agência percorreram nesta quinta-feira 320 estabelecimentos que foram notificados a apresentar notas fiscais das últimas semanas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hospitais do SUS reduzem em 55% a superlotação nas emergências. Graziela Mendonça.
Além disso, o tempo médio de internação caiu 2 dias.
Ensino à distância é cada vez mais procurado por estudantes brasileiros. Cleide Lopes.
O número de vagas pulou de 4 milhões e 700 mil em 2017 para mais de 7 milhões em 2018.
E o preço do tomate despenca nas centrais de abastecimento do país.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A Petrobras anunciou na noite de ontem um aumento no valor da gasolina e do óleo diesel.
Isso depois de um bombardeio a uma refinaria na Arábia Saudita no último fim de semana ter afetado a produção de combustíveis e desregulado o preço do petróleo pelo mundo.
E para evitar que donos de postos repassem o aumento de forma abusiva, a ANP foi para as ruas fiscalizar.
Bastou a disparada do preço do barril do petróleo para alguns postos de combustíveis do país aumentarem os preços na bomba. A alta do preço internacional do produto foi motivada após ataques a uma refinaria na Arábia Saudita na semana passada. Em Brasília, a subida dos preços veio antes do anúncio da Petrobras de reajuste e pegou os consumidores de surpresa. Para Almir da Silva Aragão, que é taxista, a mudança repentina pesou no bolso.
Essa semana já abastece de 4,41 litro. E a renda nossa não está acompanhando o valor do combustível.
E não foi só o Almir que se sentiu prejudicado com o reajuste. Após várias denúncias, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, resolveu intensificar a fiscalização nos postos de combustíveis da região. Fiscais da agência percorreram nesta quinta-feira 320 estabelecimentos que foram notificados a apresentar notas fiscais das últimas semanas. Otomar Lustosa, chefe do Núcleo Regional de Fiscalização do Distrito Federal, explica que o preço é livre e o fornecedor pode estipular o valor que quiser, só não pode se aproveitar e aumentar de forma abusiva o estoque que foi comprado a preço antigo, sem justificativa.
O mercado de combustíveis é baseado na livre competição, na concorrência, os preços são livres, mas não pode haver abuso e principalmente combinação de preços, né? Isso é proibido pela legislação.
Na semana passada, o litro da gasolina custava em média nos postos brasileiros R$ 4,31. Já o diesel era vendido em média a R$ 3,56 por litro. Nesta quarta-feira, a Petrobras anunciou reajustes nos preços nas refinarias. A gasolina vai subir 3,5% e o diesel terá alta de 4,2%. Mas os novos valores entram em vigor só nesta quinta-feira. Em um dos estabelecimentos fiscalizados hoje em Brasília, o valor ainda estava na média nacional. Segundo o gerente do posto, Alexandre de Menezes Silva, o valor do litro do combustível aumentou esta manhã, mas tem justificativa.
Hoje o preço aumentou 10 centavos porque a gente comprou 10 centavos mais caro. Aí não tem estoque, nosso estoque tem 800 litros no tanque, que é volume morto, então a gente teve que aumentar porque chegou já o volume novo.
A ANP recebe denúncias por meio do seu Centro de Relações com o Consumidor, pelo telefone 0800-9700-267. Reportagem Gabriela Noronha.
E o governo brasileiro prestou solidariedade à Arábia Saudita por causa dos ataques que danificaram plantas de petróleo naquele país.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores diz que o Brasil confia que as autoridades sauditas vão conseguir controlar os danos causados pelos ataques.
O Brasil também elogia os esforços para averiguar a origem dos ataques e a decisão da Arábia Saudita de convidar peritos internacionais para participarem das investigações.
Para o paciente que chega à emergência de um hospital, cada minuto é valioso.
É mesmo, Nazi, a eficiência no atendimento pode salvar uma vida.
E é para melhorar esse fluxo que o Ministério da Saúde desenvolve o projeto Lean nas emergências, em hospitais do SUS.
No segundo ciclo do projeto, o tempo de permanência no pronto-socorro caiu mais de 4 horas.
E a superlotação diminuiu mais de 50%.
20 hospitais participaram do segundo ciclo do projeto Lean nas Emergências, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. O objetivo é melhorar os fluxos de espera e atendimento em hospitais públicos de todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, no segundo ciclo do projeto, o tempo médio de internação caiu 2 dias. Além disso, a permanência do paciente no pronto-socorro, desde a chegada até a alta, reduziu mais de 4 horas. E a superlotação nas emergências diminuiu mais de 50%. Segundo Francisco Figueiredo, secretário de Atenção Especializada do Ministério, isso significa mais qualidade no atendimento.
Conseguimos reduzir os tempos importantes de uma emergência, como esse tempo de porta médica, a ocupação das emergências, e também a média de permanência dos pacientes, quando entram numa unidade de emergência, necessitam para conseguir um leito. Ou seja, ele está sendo atendido mais rápido, numa ambiência muito melhor, com uma qualidade maior.
No projeto Lean, os profissionais são capacitados para melhorar a gestão hospitalar e o fluxo de atendimentos. A ideia é otimizar recursos e tempo, desafogando as emergências. Nas 2 primeiras etapas, mais de 800 profissionais foram capacitados em 36 hospitais. Um dos destaques da última etapa foi um hospital público em Belém do Pará, que conseguiu reduzir quase 70% a lotação na emergência. O tempo médio de permanência caiu 7%, o que aumentou a oferta de leitos. A gerente do projeto Lean no hospital, Samanta Miranda, diz que as mudanças foram bem recebidas pelos usuários.
Esse paciente, ele entra, rapidamente ele é visto pelo médico, acionado a avaliação especializada, então a decisão clínica lá acontece mais rápido e o paciente consegue saber se ele vai sair de alta ou se ele vai internar. Com certeza o projeto Lean se tornou uma estratégia organizacional para o UFIS Loyola e a satisfação do usuário ela foi realmente incrível.
Mais 20 hospitais já foram selecionados para o próximo ciclo do projeto e vão receber a capacitação. Até 2020, a meta do Ministério é intervir na gestão de 100 serviços de emergência. O governo ainda pretende implementar a metodologia Lean nas unidades de pronto atendimento, as UPAs. Reportagem Graziela Mendonça.
Os estudantes brasileiros que chegam ao nível superior estão procurando cada vez mais o ensino à distância.
A novidade faz parte dos dados do Censo da Educação Superior, divulgado pelo Ministério da Educação e pelo INEP.
O censo subsidia o planejamento de políticas públicas, além de contribuir na avaliação da qualidade do ensino.
O levantamento mostra, entre diversos outros aspectos, que a população de jovens que mais estuda no país tem como perfil predominante as mulheres brancas e da região sudeste. A modalidade de ensino à distância, que é uma prioridade do governo Jair Bolsonaro, também consta no censo. Esse aspecto está em pleno crescimento. O número de vagas pulou de 4 milhões e 700 mil em 2017 para mais de 7 milhões em 2018. No ano passado, o número de vagas ofertadas na modalidade à distância superou as presenciais, fato inédito na história do país. A funcionária pública Juliana Araújo é um exemplo. Ela está fazendo a segunda graduação. Desta vez, optou pelo ensino à distância.
Agora eu resolvi fazer um curso de história, que sempre foi um grande sonho da minha vida. Eu pretendo lecionar daqui a alguns anos e é um curso à distância, porque eu não tenho tempo, trabalho durante 8 horas... Então, é impossível fazer um curso presencial em uma faculdade.
Um dado importante do Censo 2018 é o elevado grau de desistência no curso superior. De acordo com os dados, mais da metade dos ingressantes acabam abandonando. Apenas 33% conclui o nível superior dentro do previsto e 50% levam 3 anos a mais para se formar. Para o ministro da Educação, Abraão von Traub, o desafio do Brasil é manter os alunos no curso superior.
Se a gente melhorar a eficiência no Brasil do ensino superior, a gente tem tranquilamente condição de expandir 50% até 100% o número total de pessoas com ensino superior. Antes de investir mais, a gente tem que olhar para a eficiência.
Outro dado do Censo 2018 é que dos 362 mil integrantes nas instituições federais de ensino superior, quase 88% fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, nas três últimas edições. Reportagem Cleide Lopes.
E por falar em Enem, faltam 45 dias para a realização das provas, que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro.
Segundo o Ministério da Educação, cerca de 400 mil pessoas trabalham na preparação das provas.
São mais de 5 milhões de inscritos em mais de 1.700 municípios do país.
E a repórter Cleide Lopes nos conta ainda que aproximadamente 1% desse total pediu algum tipo de atendimento especializado.
Há 4 anos, um acidente doméstico deixou o brasiliense Fernando Rodrigues Alves, de 31 anos, cego. Por isso, teve que se aposentar por invalidez. Ainda está em processo de readaptação à nova realidade, como, por exemplo, aprender a ler em braille. Este ano, ele se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e pediu atendimento especializado. Ele fará a prova com a ajuda de um ledor. O maior desejo agora é ingressar em uma universidade pública no curso de Direito ou História e continua a superar os desafios. Ele diz que políticas de acessibilidades, como a do Enem, são fundamentais para pessoas com deficiência.
Abrir essa acessibilidade para as pessoas com deficiência é uma coisa fantástica, né? Então, abre a oportunidade e prova também a sociedade, né, que é um pouco preconceituosa com a pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência tem capacidade, sim, de ir além e muito mais.
O Enem, que será realizado nos 2 primeiros domingos de novembro, tem mais de 5 milhões de participantes confirmados. Deste total, mais de 50 mil candidatos solicitaram algum atendimento especializado, assim como Fernando. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, oferece 15 diferentes recursos para que pessoas com deficiência realizem as provas com comodidade. É o que afirma o presidente do INEP, Camilo Mussi.
A gente preza muito, por exemplo, também pela acessibilidade no deslocamento. Então, se há uma necessidade da pessoa, por exemplo, de mobilidade, ela também solicita e nós colocamos ela em andares térreos, como exemplo. Além de outros recursos normais que tem a pessoa que é gestante, ela pode escrever isso, se inscrever na hora da inscrição, declarar e ela vai poder amamentar durante a inscrição, durante a prova, né? Ela sai durante o período. Também a pessoa que tem alguma outra necessidade, por exemplo, de bomba de insulina. Então também ela declara que vai usar e ela pode daí usar a insulina durante a prova.
A novidade na edição deste ano é que os candidatos com deficiência auditiva puderam indicar no ato da inscrição o uso de algum tipo de aparelho ou implante. Assim vão poder receber atendimento especial para que o aparelho não seja confundido com um ponto eletrônico. O INEP registrou mais de 1.800 candidatos nessa condição. E é bom lembrar que documentos digitais em aplicativo do aparelho celular não são válidos como forma de identificação do Enem. Outras informações sobre o exame estão disponíveis no www.inep.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O governo federal enviou 34 bombeiros, 6 viaturas e uma aeronave para combater os incêndios florestais que atingem a região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul.
O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou R$ 350 mil para a operação, de acordo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas.
Isso demonstra que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil funciona e que nós usamos todos os recursos humanos e logísticos existentes no país para uma ajuda mútua e para um combate eficiente, um socorro eficiente, uma resposta eficiente aos desastres. E nesse caso nós estamos custeando toda a operação de um envio dos bombeiros, das viaturas e da aeronave para atender ao estado do Mato Grosso do Sul.
O Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência devido aos incêndios florestais que já destruíram 1 milhão de hectares.
E hoje... hoje a gente começa os preparativos para a Assembleia da ONU aqui na Voz do Brasil.
Uma série de reportagens sobre o evento e as pautas que o governo brasileiro vai apresentar por lá.
O país precisa promover uma mudança no sistema de impostos. Por isso, a reforma tributária é prioridade do governo.
A afirmação foi feita pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que se reuniu hoje com empresários em São Paulo.
Falando para uma plateia de empresários e executivos em São Paulo, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a reforma tributária é prioridade para o governo e que o tema deve ser aprovado até o primeiro semestre do ano que vem.
Temos aí em torno de 5.700 legislações distintas sobre imposto, que é a loucura de qualquer empresário, de qualquer prestador de serviço, qualquer pessoa que está trabalhando e produzindo. Então precisamos reorganizar para, numa segunda fase, após essa reorganização, baixar as alíquotas.
Para Milton Mourão, o conflito por terras na Amazônia, em especial no Sudeste e no Sul do Pará, está na raiz do desmatamento e das queimadas na região. O vice-presidente defendeu que o governo federal promova a regularização fundiária da região como forma de preservar a floresta.
O problema fundiário nasceu de que populações avançaram e ocuparam aqueles territórios. Posteriormente, terras indígenas foram criadas em cima de terras que já haviam sido ocupadas por gente que se deslocou para se estabelecer naquelas áreas. Nós temos que avançar para estabelecer uma definitiva regularização fundiária. Vai competir ao governo federal junto ao governo estadual resolver esse problema.
Durante a palestra em que tratou dos desafios políticos, sociais e econômicos, o general Hamilton Mourão defendeu ainda que o Brasil deve manter uma posição pragmática nas relações internacionais e que a guerra comercial entre Estados Unidos e China pode beneficiar o Brasil nas transações comerciais de produtos agrícolas. Reportagem Ricardo Ferraz.
Educação no ar.
A Política Nacional de Alfabetização valoriza os primeiros anos de vida da criança.
Nesse estágio, elas são capazes de adquirir certas habilidades e conhecimentos que terão impacto na alfabetização formal.
Por isso, o Ministério da Educação conta com a participação da família e dos cuidadores nesse processo.
Ele estava brincando de bola no jardim.
Na rotina de cuidados, um espaço para a leitura, para a conversa, para o estímulo por meio de atividades lúdicas. Esse é o cotidiano da família Pontes, em Brasília. Com três filhos em idades distintas, a mãe, a nutricionista Júlia, conta com o esposo para dar conta da dinâmica que assiste a cada um dos pequenos, de 10, 7 e 5 anos.
Faço o momento da leitura, desço para brincar com cada um deles. E à noite, quando eu busco, é o momento em que nós fazemos as atividades. Depois a tarefa é um momento de conversa da família, de contar como foi o dia.
A alfabetização é um dos principais compromissos do Ministério da Educação. Para o secretário de Alfabetização, Carlos Nadalim, o Ministério tem incentivado pais e responsáveis a criarem hábitos que auxiliem no processo de aprendizado das crianças, em um trabalho conjunto, como propõe a Política Nacional de Alfabetização, com ações de valorização dos professores e da melhoria do ambiente escolar.
De um lado, o governo federal prioriza a alfabetização instituindo uma política nacional de alfabetização. De outro lado, destaca o papel fundamental exercido pelas famílias no processo de alfabetização, para que o professor alfabetizador que está lá na sala de aula consiga alfabetizar com mais facilidade seus alunos.
O secretário acredita que a família tem todo o potencial para os estímulos necessários, ampliando o vocabulário, enriquecendo a expressão oral e escrita das crianças.
A prática da leitura feita em voz alta pelo adulto às crianças, para que as crianças depois comecem o período de educação formal, desenvolvendo assim a consciência fonológica, uma habilidade crucial para a aquisição da leitura e da escrita.
E o esforço, garante Julia Pontes, não só vale a pena, como é acompanhado na prática pela família.
Nós percebemos, sim, que essa nossa rotina dentro de casa tem um reflexo positivo dentro da escola, né? Dentro da sala de aula. Por exemplo, agora na fase da alfabetização da minha filha do meio, ela sempre me traz esse feedback dizendo que ela tem desenvolvido bem essa leitura, né? Que ela tem respondido bem aos estímulos dados. E é o que a gente vai fazendo dentro de casa.
Recentemente, o Ministério da Educação lançou o caderno da Política Nacional de Alfabetização e que traz também informações sobre como a criança deve aprender certas habilidades de maneira lúdica e adequada à idade dela, antes mesmo do ingresso na alfabetização formal. O guia está disponível no endereço portal.mec.gov.br. Reportagem Marina Fauti.
Nos próximos dias tem início mais uma Assembleia Geral da ONU, momento em que mais de 190 países se reúnem para discutir economia, cultura, educação, meio ambiente e muitos outros temas de relevância mundial.
O presidente Jair Bolsonaro já garantiu presença e adiantou que vai falar do novo momento que o país está vivendo e da proteção da Amazônia.
A partir de hoje, a gente começa a trazer uma série de matérias sobre o encontro aqui na Voz do Brasil.
E para começar, vamos ouvir sobre a importância histórica do Brasil nas Nações Unidas.
I think that it will be recognized by all the delegates.
Esse que você acabou de ouvir foi o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. Ele representou o Brasil pela primeira vez na presidência da Assembleia Geral da ONU em 1947. Desde então, é tradição que o Brasil abra os debates da Assembleia Geral. Essa tradição se deve ao protagonismo do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, já que enviou mais de 20 mil homens para o combate. A ONU foi criada no pós-guerra, em 1945, no esforço da manutenção da paz entre as nações. E além da tradição de abrir a sessão de debates da Assembleia Geral, o Brasil sempre deu importância elevada à sua participação na ONU, como explica o professor em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Juliano Cortinhas.
Tem, enfim, nos seus discursos momentos bastante históricos, né, de muita importância. Um dos discursos que entrou para a história foi o discurso do chanceler Araújo Castro, por exemplo, que ele vai à ONU e coloca aqui a segurança nuclear, a confrontação bipolar entre União Soviética e Estados Unidos não deveria ser mais a preocupação central daquela instituição, né? Que ela deveria se preocupar muito mais com os pleitos dos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, enfim, que eram a maioria na organização, né?
Apesar de se chamar sessão de debates, a abertura da Assembleia Geral, na verdade, é o momento em que as lideranças falam de seus países e definem suas prioridades. Com o passar dos anos, o conceito de segurança foi ampliado e outros temas foram adicionados aos debates da organização, como mudanças climáticas, direitos humanos e migrações. Como explica o professor Juliano Cortinhas.
Questões relacionadas, por exemplo, à fome, ao comércio internacional. Então, tudo isso os países vão levando à ONU e passam a, né, prioritária. Então, hoje, eu diria que a ONU tem muito mais sucesso nessas outras agendas, inclusive na proteção dos indivíduos, na garantia, enfim, do desenvolvimento, né, dos países, a questão do comércio internacional sendo fomentado pela organização, do que propriamente a segurança.
O Brasil tem representações permanentes nas cidades onde há escritório da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos, e Genebra, na Suíça. O Brasil também participa, desde 1948, de operações de manutenção da paz da ONU em países da África, América Latina e Europa, além de ter empregado unidades militares em operações como a MINUSTAH no Haiti. Hoje, a ONU conta com 193 Estados-membros, todos com direito a voz e voto em igualdade. A entidade delibera sobre temas relevantes ao mundo, como paz, desenvolvimento sustentável, saúde, clima, direitos humanos. Tudo que é votado e aprovado pela ONU funciona como recomendação aos países. Reportagem Daniele Popov.
O preço do tomate está em baixa no país. Isso é o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
O tomate caiu em todas as centrais de abastecimento analisadas no Brasil, chegando a estar mais de 50% mais barato em Vitória, no Espírito Santo.
O estudo da Conab também mostra que as exportações brasileiras de frutas neste ano aumentaram em mais de 15% no volume comercializado em relação ao ano passado.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.